Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nossos corações estão repletos de alegria, aquela alegria que só o Senhor nos dá. Nos alegramos porque o nosso projeto de estudarmos a Bíblia toda segue com segurança. E estamos estudando novamente, a partir de hoje, mais um importante livro do Antigo Testamento, especificamente as profecias de Zacarias, o penúltimo livro desta porção bíblica, isto é, do Antigo Testamento. Contando com esse, estudaremos esse livro em 25 programas, para os quais eu te convido a me acompanhar. Certamente teremos lições preciosas para serem aplicadas em nossas vidas. Nos alegramos também pelas correspondências que têm chegado até nós. Nessas correspondências, temos tido retorno e temos testemunhado sobre o valor do nosso programa. Nós somos gratos pelo privilégio de podermos a cada dia compartilhar com você a Palavra de Deus. Hoje eu registro a carta que o João Rossi nos enviou da cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina. Foram essas as suas palavras. Pastor Itamir, tenho imenso prazer em lhe escrever esta humilde carta, para quem todos os dias da semana vem clarear as nossas vidas com bons estudos. É preciso agradecermos muito a Deus. Pela grande misericórdia de Deus, Ele está me renovando a vida. Como servo de Deus, estou nesse momento pedindo auxílio da sua parte em me enviar estudos para continuar me ajudando no crescimento da minha vida através da Palavra de Deus. Muito obrigado por tudo e agradeço desde já. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço do João Rossi. Querido amigo, nós somos gratos por essas palavras tão bondosas. De fato, temos pedido a Deus que use aquilo que nós transmitimos para mudar o nosso caráter ao caráter de Jesus. Como lhe respondi, eu parabenizo você pelo seu esforço, pelo seu desejo de estudar mais a Bíblia e ser usado pelo Senhor. É isso mesmo. Ele quer que sejamos dispostos e assim, no tempo certo, Ele nos usa conforme o seu querer. É um privilégio estar nas mãos de Deus. Querido amigo, como gostaríamos de saber qual tem sido o valor do programa? Necessitamos que você faça assim como fez o João Rossi. Escreva para nós, para que possamos adequar ainda mais o programa, para que ele seja útil para a sua vida, para a sua edificação. E agora eu quero convidá-lo, convido o João e a todos que estão me ouvindo nesse momento, para elevarmos a Deus a nossa oração. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos porque Tu és um Deus que ouve a nossa oração, mesmo que nós não mereçamos. Obrigado pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus abriu diante do Senhor para nos receber junto ao trono da graça. Receba a nossa adoração, nosso louvor e conforme a Tua vontade, atende à necessidade de cada um de nós que Te buscamos nesse momento. Pedimos-te, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito e a capacitação dele mesmo, para que possamos cumprir o Teu querer. Oramos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje iniciamos o nosso encontro com satisfação pela possibilidade de conhecermos e estudarmos mais um livro bíblico. Vamos estudar o livro de Zacarias, um livro que nos traz mensagens aplicáveis aos nossos dias e nos faz vislumbrar também eventos que ocorrerão futuramente. Vamos conhecer hoje os aspectos introdutórios dessa profecia e assim teremos melhores condições de entendermos o texto bíblico. Como eu tenho mencionado nas introduções aos livros que estudamos, conhecer o contexto do livro, do autor, dos destinatários, da época e do local de onde e para onde foi escrito, qual é o tema do livro, qual é o seu propósito, qual é a sua estrutura, enfim, estudar esses pormenores nos dão melhores condições de entendermos o texto bíblico, o texto inspirado. Por que estamos dizendo isso? Para que nós possamos aproveitar ainda mais o texto bíblico. Conhecendo esses detalhes, podemos entender o texto bíblico com maior facilidade. Então, nesse programa, vamos dedicar nossa atenção a esses aspectos, pois, especificamente em relação a esse livro, ao profeta Zacarias, poucas pregações têm sido proferidas e ele é desconhecido pela maioria dos cristãos. Vamos então ao estudo introdutório de Zacarias. O valor do livro de Zacarias. O livro de Zacarias é um dos livros do Antigo Testamento que mais influenciaram os autores do Novo Testamento. Notamos sua influência nas profecias messiânicas que tiveram seu cumprimento na vida do Senhor Jesus. Por exemplo, Martinho Lutero qualificou como essencial livro sobre profecias, pela quantidade e qualidade das suas profecias e pela atualidade da sua mensagem para voltarmos a Deus. Destaca-se também no livro o seu enfoque apocalíptico e a sua profecia que vai além da sua época. Consideremos agora o homem Zacarias. Zacarias significa o Senhor lembra ou Jeová se lembra. Assim como Jeremias e Ezequiel, Zacarias não era apenas um profeta, mas também um sacerdote. Provavelmente nasceu na Babilônia e voltou para Jerusalém em 538 a.C., sob a liderança de Zorobabel e de Josué, conforme acabamos de estudar no livro de Ageu, conforme Esdras 5:1. Enfim, ele era o filho de Beraquias, que significa o Senhor abençoa, e neto do profeta, do sacerdote Ido, que quer dizer tempo designado. Quando nós ajuntamos os três nomes, surge uma mensagem do livro. O Senhor não esquecerá suas promessas da aliança para abençoar o seu povo no tempo designado. Essa seria uma frase em que nós ajuntamos, então, o significado do nome de Zacarias, de Beraquias e de Ido. Como em Esdras, ele é citado como filho de Ido. Então, é provável que, mesmo sendo Ido seu avô, Beraquias, o seu pai, tivesse morrido quando ele ainda era jovem. E assim ele foi criado pelo seu avô Ido. É provável que, por isso, várias vezes há uma referência a Zacarias, filho de Ido. Provavelmente, esse Zacarias seja aquele mencionado por Jesus em Mateus 23:35. Ele foi morto no templo, conforme o relato de 2 Crônicas 24:17-22. Por ser da linhagem sacerdotal, é visível o seu interesse na reconstrução do templo. Consideremos agora a situação política da época. Em 539 a.C., Deus usou os Medo-Persas para derrotar o terrível império da Babilônia. Logo em seguida, Ciro autorizou a volta dos cativos à terra. E Zorobabel, junto com o sacerdote Josué, se preparou para conduzir aproximadamente 50 mil pessoas de volta a Jerusalém. Ao chegarem na terra da promessa, totalmente devastada, começaram a reconstrução do templo. Mas fatores internos e externos interromperam as obras e o trabalho da reconstrução do templo parou durante aproximadamente 16 anos. Zacarias e Ageu foram dois profetas usados por Deus para motivar o povo de Judá a voltar ao trabalho, a terminar a restauração do templo. O cenário mundial tinha mudado. Já não era mais a Babilônia, mas sim os Medo e Persas. Dario tentava estender o seu império Medo-Persa até a Europa, mas também fora derrotado pelas cidades gregas na Batalha de Maratona, em 490 a.C. E Assuero, seu filho, futuro marido de Esther, ele foi derrotado em 480 na Batalha de Salamina, conforme Zacarias 9:13. Com essas vitórias, então, estava surgindo já uma nova potência mundial. Dentro em breve, a Grécia seria essa potência mundial. Consideremos então agora os aspectos históricos e a data da profecia de Zacarias. É muito provável que no intervalo entre o sétimo e o nono mês do segundo ano de Dario, quando Ageu estava profetizando, conforme Ageu 2:1 e 2:10, Zacarias tem iniciado o seu ministério proclamando a sua primeira mensagem, que ocorreu no oitavo mês do segundo ano de Dario. Confirmando então que Ageu e Zacarias foram profetas contemporâneos. Comparando as datas apontadas pelos dois profetas, é possível perceber-se que Zacarias iniciou o seu ministério 2 meses depois da primeira profecia, da primeira mensagem de Ageu. Zacarias retornou a Jerusalém na primeira leva com 50 mil exilados em 538 a.C. Zacarias foi chamado para o ministério ainda muito jovem, conforme lemos em 2:4. Mas ele tinha ao seu lado o idoso profeta Ageu, que animava e encorajava o povo a reconstruir o templo. Zacarias descreveu o amor de Deus para com seu povo, reavivando-lhes a esperança. Três porções, dos capítulos 1 a 9 dessa profecia, podem ser datadas de modo quase que preciso. Mas não é possível datarmos os últimos 6 capítulos da profecia. Mas essas três primeiras porções são datadas claramente. Do capítulo 1, versículos 1 a 6, em 1º de novembro de 520 a.C., 2 meses depois da primeira mensagem de Ageu. Segundo, do capítulo 1, do versículo 7 até 6:15, a data é 24 de fevereiro de 519 a.C., 2 meses depois da última mensagem de Ageu. E do capítulo 7, versículo 1 até 8:23, em 4 de dezembro de 518 a.C. Então podemos datar a primeira parte do livro, do capítulo 1 até o capítulo 9, entre 520 e 518 a.C. E a segunda parte, do capítulo 9 até o 14, é possível datá-lo em 480 a.C., nos últimos anos de Zacarias, quando a Grécia já estava se tornando o Império Mundial. Nessa porção, não se mencionam os líderes Zorobabel e Josué. Não há mais visões com anjos e intérpretes, e o templo já não inspirava tanta preocupação. Assim, nesse cenário, Zacarias escreveu os capítulos 9 a 14, mostrando Jerusalém sendo poupada da invasão grega e apontando também para as duas vindas do Messias, na sua obra de livramento do pecado e dos inimigos. Consideremos agora o auxílio de Esdras na compreensão do contexto de Zacarias. Para compreendermos melhor a mensagem de Zacarias, convém lembrarmos alguns fatos históricos. Essas informações vêm dos primeiros capítulos do livro de Esdras. No primeiro ano do seu reinado, Ciro, autorizou a volta dos judeus a Jerusalém. Mandou com eles os utensílios que Nabucodonosor, da Babilônia, tinha tirado do templo quando destruiu Jerusalém em 586. Zorobabel, o governador de Judá, conduziu um grupo de mais de 42 mil judeus e mais 7 mil servos no regresso desses cativos para sua terra, formando então um grupo de aproximadamente 50 mil ex-exilados. Além dos utensílios enviados pelo rei, o povo ofertou ouro, prata e muitas outras joias preciosas. Tudo isso para que o templo de Jerusalém fosse restaurado. Depois de chegar à terra, o povo começou a construção da casa do Senhor. Mas logo depois de lançarem o alicerce do templo, foram frustrados pela oposição dos povos vizinhos e a obra parou até 520 a.C. Foi nesse ano que Deus levantou os dois profetas, Ageu e Zacarias, para motivarem o povo a voltar ao trabalho. Consideremos agora o profeta Ageu. Qual o papel do profeta Ageu? Querido amigo, o profeta Ageu, que acabamos de estudar, foi contemporâneo de Zacarias, começando suas profecias apenas 2 meses antes de Zacarias. A leitura de Ageu nos ajudará a entender melhor a situação que Zacarias enfrentou em Jerusalém. Releia Ageu, releia os estudos que você fez de Ageu, e você perceberá que Ageu não estava preocupado com os problemas políticos e legais dos vizinhos países que cercavam Jerusalém. Ageu conclamou e chamou o povo ao trabalho de reconstruir o templo, dizendo que o problema real estava na atitude dos próprios judeus que voltaram do cativeiro. Pouco mais de 3 semanas depois do começo dessas pregações de Ageu, o povo reagiu e começou a reconstrução. Deus prometeu abençoar o povo e disse que as nações, terra, céu e mar também seriam abalados. Os ouvintes das profecias de Ageu estavam esperando uma intervenção divina nos assuntos humanos. A mensagem de Zacarias continuou exatamente de onde Ageu terminou. Consideremos agora o estilo do livro. Zacarias, como Daniel, Ezequiel e João no Apocalipse, emprega o estilo apocalíptico, usando uma linguagem simbólica para frisar a intervenção divina nos assuntos humanos. Dessa forma, ele consolou os fiéis e avisou sobre o castigo daqueles que se rebelam contra o Senhor, o soberano Deus. Quando olhamos para o livro de Zacarias, encontramos essa estrutura. Pelo menos eu quero mencionar alguns dos temas que nós iremos abordar. Os caminhos de Deus são caminhos justos. Depois nós temos 8 visões. A visão dos cavaleiros entre as murtas, a visão dos 4 chifres e 4 artesãos, a visão do homem com a corda de medir, a visão de Josué, o sumo sacerdote, uma outra visão, a quinta, o candelabro de ouro, a 6ª visão, o pergaminho que voava, a 7ª visão, a mulher dentro de um cesto, e a 8ª visão, 4 carruagens. Do capítulo 1 até o capítulo 6, essas visões. Depois, do capítulo 6, 9 até 15, o chamado para o renovo. A justiça, não o ritual, capítulo 7 e 8. E do capítulo 9 em diante, temos então agora capítulos, conteúdo que se refere à vinda do Messias na sua primeira e na sua segunda vinda. Chegamos agora e devemos considerar a questão da autoria e da integridade. Pela grande diferença entre as duas porções, 1 a 8 e 9 a 14, discute-se a unidade da profecia e, por consequência, discute-se a sua autoria. Os argumentos que demonstram falta de unidade são os seguintes. falta de menção do nome de Zacarias na segunda parte, o conteúdo das duas porções são bem diferentes, o estilo entre as duas porções são bem diferentes. O vocabulário, logicamente, é diferente. Então, alguns entendem que, diante disso, nós temos dois autores. Essa polêmica não afeta a interpretação do livro e muito menos a sua mensagem. Embora haja essa possibilidade, a nossa posição é que temos apenas um autor. Embora tenhamos alguma dificuldade na interpretação da segunda parte, não há nenhuma evidência nos manuscritos que apresentam duas sessões separadas. O livro sempre foi tratado como uma unidade. Consideremos agora o valor ético do livro. A profecia de Zacarias foi dirigida ao povo de Judá, que apesar de ter tido uma nação com muito poder, com reis poderosos, ela tinha se tornado lastimavelmente um insignificante remanescente. Através de Zacarias, Deus reafirma que não valoriza o ritual do culto daqueles que tratam os outros com injustiça. A adoração tem que ser coerente com a vida ética. O valor teológico do livro também deve ser considerado. E, quando olhamos para a teologia do livro, o plano de Deus para o futuro de Israel, para o futuro do seu povo, e além de um retorno de um número pequeno de exilados da Babilônia e da reconstrução do segundo templo. Na verdade, no futuro, o plano de Deus estava no restabelecimento de Judá pelo Messias, que viria como libertador. Os autores do Novo Testamento viram o plano de Deus concretizados em Jesus e aplicaram várias das imagens de Zacarias ao Senhor Jesus. Temos que olhar também e considerar algumas datas importantes. Devemos lembrar da primeira leva dos judeus que foi cativa para a Babilônia, em 605. Nessa primeira leva foram Daniel e seus amigos. Na segunda leva, em 597, foi o profeta Ezequiel para a Babilônia. Em 586, a terceira leva aconteceu quando Jerusalém e o templo foram destruídos. Em 539, começou a volta. Por quê? Porque Babilônia foi derrotada pelos Medos e Persas. Em 538, houve o decreto de Ciro autorizando o regresso dos cativos. Em 538, também, Zorobabel e Josué conduziram o primeiro grupo na volta para Jerusalém, 50 mil ex-exilados. Em 520, as profecias de Ageu e a construção do templo reiniciada. Em 520 a 518, primeiras profecias de Zacarias. 516, reconsagração do templo. E 458, Esdras volta para Jerusalém com mais de 1.700 pessoas para ensinar e ajudar nas obras do templo. E em 444, Neemias volta para construir os muros de Jerusalém. E finalmente, 420, aí então é escrito o livro de Malaquias. Ao concluirmos essa primeira abordagem ao livro de Zacarias, vamos resumi-lo considerando 5 questões e 5 respostas. Por que estudar esse livro? Porque ele nos fornece força e estímulo espiritual. Quando nos sentimos insignificantes, temos que perceber que Deus nos valoriza. Segunda pergunta, quem escreveu o livro? Zacarias, cujo nome significa Iavé se lembra. Ele era um sacerdote, exerceu seu ministério profético e depois que retornou do exílio, ajudou o povo a reconstruir o templo de Jerusalém. O que acontecia naquela época? Terceira pergunta. O povo tinha ficado exilado durante 70 anos e agora, ao retornarem sob o decreto de Ciro, encontraram a cidade e o templo destruídos. Começaram a reconstrução, porém desistiram. Então Deus chama Ageu e Zacarias para profetizarem nessa época. Quarta pergunta. O que devemos encontrar em Zacarias? Encontrar a ação de Deus em favor do seu povo. Mesmo que eles não percebessem, Deus estava no controle, abençoando o seu povo. E quinta e última pergunta, que lições podemos extrair de Zacarias, do estudo desse livro? Duas lições principais. Nos versos iniciais, há um apelo para que voltemos para Deus. Essa é uma mensagem recorrente, insistente por toda a Bíblia. E na segunda parte, a partir do capítulo 9, encontramos várias profecias da vinda do Messias. E que bênção será quando Jesus voltar para nos levar, para que estejamos sempre com Ele. Meu convite é você, que você me acompanhe nesses próximos 24 estudos nesse livro de Zacarias. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.